No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial, traz o seguinte assunto. Nós vamos falar sobre a licença nojo. Apesar do nome ser estranho, é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. É aquele período de afastamento quando morre, quando falece um parente direto. Saiba quais são os seus direitos. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, recentemente um caso lá em Minas Gerais chamou a atenção envolvendo um trabalhador cuja mãe faleceu e ele teve de retornar por exigência da empresa um dia após o sepultamento da mãe. Diante do ocorrido, o trabalhador moveu uma ação e a Justiça do Trabalho condenou a empresa a pagar R$10 mil a título de indenização por danos morais. O entendimento da juíza Luciene Tavares Teixeira Escotelano, da Vara do Trabalho de Sabará, lá em Minas Gerais, foi de que o trabalhador teve seus direitos desrespeitados. A base dessa decisão é a violação do artigo 473 da CLT, que garante ao trabalhador e à trabalhadora o direito de se ausentar durante 2 dias depois do sepultamento de familiares diretos, sem desconto no salário. A gente vai saber quais são os graus de parentesco que dão direito à licença ainda nessa edição. Bom, o nome da lei, a gente falou no começo do programa aqui, né, sobre licença nojo, o nome dado ao direito de se ausentar é esse, né, o direito de se ausentar depois da morte de um parente próximo. E pode causar uma certa estranheza aos ouvidos, é claro, né, o termo licença nojo, na verdade, tem origem na língua portuguesa de Portugal. Na linguagem de Portugal, nojo quer dizer tristeza ou pesar, portanto, está diretamente ligado ao luto. Também conhecido como licença por motivo de falecimento, esse direito se estende à morte de cônjuge, ascendente, pai ou mãe, descendente, filhos, irmãos ou qualquer pessoa que viva sob a dependência econômica do trabalhador comprovadamente. É isso que diz o artigo 473 da CLT. O importante é que o direito se restringe somente ao falecimento de familiares diretos. Outros parentes como primos, tios, sobrinhos e sogros não garantem esse direito ao afastamento, né? Mas a menos que estejam, claro, como a gente disse agora, na condição de dependentes econômicos. Essa licença tem também o propósito de permitir que o trabalhador e a trabalhadora, nesses casos, possa ter um período de recuperação emocional, além de, eventualmente, cuidar de questões relacionadas ao falecimento, como documentação, atestado de óbito, procedimentos funerários, né, o velório, o sepultamento. Além disso, essa licença nojo não pode ser descontada da remuneração do trabalhador. Os dias não trabalhados não deverão ser compensados também. Por outro lado, o trabalhador deve encaminhar à empresa, se esta solicitar, obviamente, documentos que comprovem, né, como o atestado de óbito, outros que comprovem a situação. E a gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quais são os documentos, né? Bom, apesar da legislação prever o direito, como a gente descreveu, né, do jeito que é, acordos e convenções coletivas das categorias podem conter cláusulas com benefícios adicionais. Isso quer dizer que esses acordos ou convenções que vêm das negociações coletivas dos sindicatos com a categoria, com as empresas, eles podem estender o direito a outros familiares, ou seja, parentes não diretos. Além disso, ou então mais dias, né, no caso, não só dois, alguns dias a mais, enfim, dá a depender do acordo. Além disso, sobre os cônjuges, a lei contempla também, desde que com comprovação, a união estável, né, quando não é casado no civil, mas tem a união estável, e as relações homoafetivas, como parentes diretos, para garantir o direito também. Padrastos, madrastas e enteados também têm esse direito, que é garantido por uma lei adicional, a 8.112, que é lá de 1990. E familiares ascendentes, que a gente disse no começo, incluem avós e bisavós. Os familiares descendentes, por outro lado, incluem os netos e os bisnetos. Para os filhos, a lei abrange os casos de natimortos também, ou seja, quando o bebê acaba falecendo antes do parto, né, acaba nascendo morto. Bom, as regras, vamos falar sobre elas. A lei não leva em consideração dias úteis para a licença nojo. O texto fala sobre dias consecutivos. Um exemplo, se o falecimento ocorre numa sexta-feira, os dias subsequentes, o sábado e o domingo, vão ser contados como licença. O trabalhador volta ao trabalho, portanto, na segunda-feira, salvo houver algum acordo específico de trabalho sobre o tema, nos acordos, nas convenções. Um outro ponto importante é que o entendimento da justiça é de que o período tem início no dia seguinte ao falecimento, para que o trabalhador ou a trabalhadora possa comparecer à cerimônia de sepultamento, tenha mais um dia para se restabelecer. A orientação dada, né, pela CUT, enfim, pelos sindicatos é o seguinte: é sempre importante ter conhecimento dos direitos, primeira coisa, né? Por isso que a gente está dizendo isso. A partir, tá dando essa informação, né? A partir dessas informações que a gente deu, é recomendado ao trabalhador que procure o Departamento de Recursos Humanos da empresa para ficar ciente de eventuais direitos adicionais que possam ser oferecidos, em especial consultar o sindicato da categoria para verificar o que, que o acordo coletivo ou a convenção coletiva diz sobre o tema. Ou seja, procura lá o RH da empresa, ver qual é a política que eles têm para a licença noja. Às vezes ela pode ser de mais dias, pode ter um acordo ou uma cláusula no acordo que seja diferente, que seja a mais, né? Sempre a mais do que diz a CLT. A gente falou sobre documentação. Para requerer a licença nojo, pedir para a empresa, o trabalhador tem que informar sobre o falecimento, claro. A comprovação, caso a empresa exija, de fato deve se dar por meio da certidão de óbito. Para além disso, é conveniente apresentar documentos que comprovem o vínculo parental, e aí pode ser certidão de nascimento no caso de filhos, certidão de casamento, de união estável, comprovante de conta bancária conjunta, inclusive, comprovante de endereço no caso de cônjuges, e no caso de dependentes financeiros pode ser extrato bancário, comprovante de pagamento de despesas médicas, plano de saúde, despesa com supermercado. Há casos ainda em que essa dependência econômica ela é registrada em escritura no cartório, que também vale como comprovante para a licença nojo em caso de falecimento desse dependente. O artigo 473 da CLT, ele traz regras sobre quais as situações que permitem ao trabalhador se ausentar no trabalho. São várias regras, né? E especificamente sobre a licença nojo, está lá no inciso 1 do artigo, que diz o seguinte: o empregado, primeiro o artigo diz, né? O título do artigo é: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. E aí vem o inciso 1 que trata desse tema, que diz: até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Aí a gente chama atenção para esse ponto, né? Acabei de falar aqui sobre dependentes financeiros, quais são as documentações, quais são os documentos necessários. Aí o próprio artigo já traz aqui, né? Carteira de trabalho, previdência social, que podem comprovar também. Bom, o Jornal da CUT fica por aqui, falando sobre o que é licença nojo. Se você precisar de mais informações, quiser ouvir de novo essa edição do jornal, está lá no portal da CUT, cut.org.br. É só você baixar lá no site, vai ter lá na seção rádio essa edição para você ouvir, ou então a matéria escrita, que também está no portal cut.org.br. Boa leitura, informe-se sempre, não esqueça, consulte seu sindicato, consulte o RH da empresa para saber quais são as condições. A gente se fala na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!